Dorameiras, está no ar o Dorama Cast. Eu sou Laís e não preciso panfletar um dorama pela primeira vez na vida.
É Nian, gente, eu sou a Mandy. E tô panfletando sim, porque tem gente que não entendeu o que são dorama. É sobre isso, galera, e tá tudo bem.
Então, isso é uma coisa pra gente discutir, porque foi uma das paradas que me irritou bastante, sabe?
Imagino.
Mas antes da gente começar aqui, quero dizer pra vocês que depois de muito tempo, esse é o primeiro episódio que a gente grava aqui depois de um grande ato de, sei lá, uns 10 meses, mais ou menos. E explicar pra vocês o motivo do nosso sumiço também. É o seguinte, galera. A gente precisou de um tempo para nos recompor, para nos reconectar, para descansar nossas mentes e focar em outras coisas. Porque apesar de amarmos doramas, a gente estava fazendo um pouco podcast como uma obrigação. E isso não estava dando mais o prazer que a gente tinha inicialmente. E além disso, nós estávamos cansados de estar presos dentro de casa e os isolamentos social estava sufocando a gente, e eu acho que é muito normal isso devido à pandemia, e a gente precisava um pouco sair desse compromisso aqui com o podcast para focar em outras coisas, até para a gente limpar nossas mentes e melhorar um pouco nossa saúde mental.
Ah, gente, é porque assim, né, pessoas que realmente viveram a pandemia... Não tem um que esteja sendo bem. Não tem. Ninguém tá bem mentalmente. Tá todo mundo precisando de terapia. Eu super recomendo. Vambora, gente. Vamos fazer terapia. Porque, olha, 2020/2021 tá sendo os piores anos de nossas vidas, né? A pandemia veio pra lascar com a gente num grau, mano. Mas num grau. Mas eu digo só pra quem viveu, tá? Pra quem não viveu a pandemia, pra quem continuou fazendo o que queria da vida... Eu vou ficar quieta, porque pode ter ouvinte que realmente não viveu isso. Mas, é isso, a gente precisava... Eu mando as coisas na casa, sabe? Eu precisava realmente... Ainda preciso, né? Desse momento pra curar a mente, eles também. Então, assim, a gente volta aos poucos. Mas é aquele lance. Não é que a gente não goste do que a gente faz, não é que a gente não queira voltar. A gente quer. Mas todo mundo precisa do seu tempo, né, galera? Isso, respeito o tempo de vocês.
Exatamente. Fica a dica aí, preciosa, da Doc. Vem cá, você apresentou como Doc mesmo? Porque você muda o nome toda hora e ficou confusa.
Apresentei como Mandy. Gente, são muitos nomes pra uma pessoa só. Eu falo que eu tenho um nome pra cada personalidade minha. Impressionante. No momento eu tô Mandy mesmo.
Não, ela tá Mandy agora. Antes ela se apresentava como Doc, às vezes como Sakura. E o... qual é o teu nome no Twitter? Fala pra galera, só pra vocês terem noção
é
da confusão.
Ah, não. O meu, não. Assim, o meu nick é Mandy, só que o meu nome é o meu nome coreano, que é Wambora.
Bem-vindos à confusão mental, que é o nome dela.
Exato, gente.
E é isso aí, vamos falar sobre Squid Game. Então, agora, a gente começa a discussão pelo título. Acho que é esse o momento, né? Talvez a maioria da galera que vai escutar isso aqui, com certeza, viu. Mesmo que você, que não conhece o dorama, você tem noção do que é esse dorama. Porque, de alguma forma, alguém falou isso pra você, ou você viu sobre ele na internet, ou qualquer outro lugar. Então, eu acho que não vai ser um spoiler as coisas que a gente vai falar agora. Algumas fontes, não foi oficial, tá? Mas eu vi isso, fontes de notícias sobre séries, que no Brasil a Netflix colocou o nome do dorama como Round 6 para não fazer associação com o ex-presidente Lula, porque no original o nome do dorama é Squid Game e na tradução literal é Jogo da Lula. E eles achavam que... Como a própria Netflix tem mania de fazer a tradução em português, né? Aquela
Cara,
coisa
horrível.
Chata, horrível, que a gente não gosta aqui. É, eles acham que se colocasse jogo do Lula, a galera não ia ver, porque ia associar com o presidente. No sentido de marketing, sim, eu optaria por um outro nome também. Mas como dorameira que sou, Netflix, você tá quase perfeita. Porque até os rostinhos lá... dos personagens do Squid Game você colocou pra gente botar no perfil, mas você ainda não acertou o nome dos doramas. E a gente tá aqui levantando a bandeira de que esse drama se chama Squid Game. Mandy vai falar por que a importância de se chamar Squid Game. Qual a relação com a história, com o contexto do nome desse K-drama ser Squid Game.
Então, galera, por que, que seria Squid Game? Porque logo no primeiro episódio, já começa, literalmente, com um jogo que é exatamente esse Squid Game. Seria um jogo da Lula. Que eles... Até agora, eu não consigo entender muito bem a lógica da brincadeira. Só sei que é tipo... Eu não consigo entender muito bem a brincadeira. Só sei que é aquele lance que um corre atrás do outro. Só sei que tiver num espacinho pequenininho. Aí que a pessoa que tiver naquele espacinho pequenininho ganhou. Só sei que um ataca, o outro corre. Enfim, é um jogo de luta no final das contas. O negócio é meio louco. Como 90% das brincadeiras coreanas que a gente não entende. Mas a gente finge que tá entendendo. É isso. Dorameira sabe muito bem o que a gente tá falando, né? Então, tipo, já começa com essa cena, né? E o cartãozinho, os símbolos, são justamente desse jogo. Porque o desenho no chão são esses símbolos que a gente vê no cartão. Então, por isso, Squid Game. Por isso que esse nome é importante. Porque realmente faz alusão ao começo, o envolvimento da trama em si. Porque é basicamente começa e termina com esse jogo. Gente, pelo amor de Deus, não é spoiler, todo mundo já viu, né? Tá em primeiro lugar na Netflix.
Ficou em 80 países, né?
80 países. E continua em primeiro lugar, continua. O que é mais importante. Eu preciso confessar aqui o seguinte. O meu irmão, pessoa, né? Que é um saco na minha vida. Ele sempre me zoou. Ah, porque dorama isso, dorama aquilo. Ah, K-pop isso, K-pop aquilo. Pois é. Outro dia me mandou mensagem dizendo que tinha gostado da música nova do BTS com o Coldplay. Eu falei, olha, tá aqui, enfim. Beleza. Aí agora me manda, nossa, adorei a série nova da Netflix. Mandou isso no Instagram. Eu falei, meu anjo, é dorama que você assistiu e é dorama que você sempre me encheu o saco e você gostou. Aí ele, ué, isso que é dorama? Eu falei, é. Porque assim, agora eu vou levantar uma questão aqui. Laís, como você vai concordar? As pessoas têm a mania de... Ah, dorama. Me imagina aquele dorama. Água com açúcar, aquela coisinha melosa, aquela coisinha, aquele draminho, coisa e tal. Galera, vamos abrir a mente, pelo amor de Deus. A gente tá em pleno 2021. Olha, não quebra minha cara, não. Dorama é simplesmente séries asiáticas. Que, como qualquer série ou qualquer novela, sempre tem vários gêneros. Você encontra dorama de romance, comédia romântica, só comédia de ação, de terror, de thriller, de suspense, de tudo que você possa imaginar. Então, vamos parar com esse preconceito de, ah, se a dorama é ruim. Tá, eu digo que uma amiga minha também começou a assistir 20 anos, não gostou. Aí, agora gostou do Squid Game. Pois é, vamos abrir a mente, né? Vamos... Ou então, galera, faz que nem eu. Eu recomendei muito Squid Game, só que eu não falei que era dorama. Eu falei, olha, assiste, trouxa. É sobre isso. É.
Falando nisso, pegando nessa onda aí de recomendar. Ai, como eu tive o prazer de recomendar Alice in Borderland. Como eu tive o prazer de recomendar Strangers from Hell. Man to Man, vários assim, entendeu? Túnel, que até outro dia também estava na Netflix. Vários doramas, assim, que não tem essa pegada muito romance e que estão na Netflix e que eu acho que poderiam chamar a atenção de outras pessoas. Então, eu tive muito prazer de recomendar esse tipo de doramas também.
Sim, nem fala. Recomendei com muita felicidade.
Falando nessa questão de dorama, tem uma parada aí que tá me incomodando um pouco. Por causa do sucesso do Squid Game, muitos sites da galera que é focado em séries ocidentais estão querendo agora pagar de sabe tudo de dorama. Aí um que eu vi outro dia foi uma postagem, tava explicando que o dorama simplesmente é série só porque a Netflix colocou o dorama na seção de série no catálogo. Peraí, o dorama poderia ser considerado uma série asiática? Sim, mas não é. Porque se você for definir série pelos padrões ocidentais, o dorama não se encaixa dentro daquilo ali. O dorama poderia ser uma novela asiática, dependendo do país e dependendo da duração e episódio? Sim, também. Existe uma denominação específica, certa, do que é o dorama dentro dos países asiáticos? Tipo assim, alguém chegou lá e falou, dorama é série? Existe isso? Eu acho que não. Pelo menos não vi nenhum termo certeiro dizendo, ó, dorama é série. Por isso que geralmente eu falo aqui, tipo, poderia ser considerado uma série ou novela, porque pra mim tá no limiar daqueles dois ali. E aí eu vi gente falando, ah, mas dorama é série, porque no catálogo da Netflix tá série. Mas, gente, a Netflix, ela é dona da verdade? Só porque a Netflix colocou lá como série, não quer dizer que é série. Que nem quando a gente fala drama, que é o outro termo que a gente fala pra dorama, né? Até porque pra quem não sabe, não existe dorama na Coreia, né? Dorama é uma maneira universal da gente chamar isso aqui, mas na Coreia, se você falar dorama, eles não vão saber te dizer o que que é, e eles também vão te ignorar.
Porque lá é dorama. Dorama veio da pronúncia japonesa de drama?
Sim, veio da pronúncia japonesa de drama. E também tem a ver com a pronúncia coreana, né? Porque às vezes eles falando drama também são um pouco como dorama. Só que a gente universalizou a coisa aqui, botou tudo num potinho só. Deixou fofinho. Exato, virou dorama. Fica essa questão também, porque não existe uma relação exata do que é o termo e do que poderia ser a série. Isso foi uma coisa que eu ouvi muita gente falando, sabe? É série, é novela, mas se tá na série na Netflix, então é série.
Gente, mas a Netflix, ela caracteriza tudo como série. Porque ela simplesmente coloca série original Netflix. Ela vai, por acaso, colocar dorama original Netflix?
Não.
A Netflix vai sempre caracterizar porque já é o bordão dela. Então o bordão não se mexe. Ela já coloca série original Netflix. Acabou, é isso. É que nem, a Netflix falou que é série. Então tá, então o nome do ator que a Netflix coloca como John J. Lee, o nome do cara é John J. Lee? Não, o nome do cara é Lee Jung-jae.
Exato.
Só que, pô, a Netflix tem a mania de fazer, como tudo daqui, que eu acho ridículo isso, de colocar, de querer ocidentalizar a porcaria do nome do cara, que o cara é coreano, mano. Lá, o sobrenome vem primeiro. Chega aqui, vamos ocidentalizar o nome de nascença da pessoa, ou o nome que ela escolheu, como é um nome artístico, né? Mas vamos ocidentalizar essa porcaria, que eu tô tentando não xingar, gente, isso me revolta. Aí, coloca John J. Lee. Tá, mas o nome do cara não é esse. E aí, a Netflix é a dona da verdade? Não é.
Não é.
Tá vendo? É aquele lance. É que nem o nome do dorama é Squid Game. A Netflix colocou por Round 6. A Netflix é a dona da verdade? Não é.
Não é.
A Netflix muda tudo. Muda a forma do nome. Muda nome. Porque tem nome que, cara, o nome é A, a Netflix coloca B. É uma coisa linda. Às vezes nem a tradução tá batendo.
E quando a tradução, mesmo com a tradução na legenda, ao trocar formas de tratamento, ao trocar algumas coisas que eles dizem, mudam o contexto, entendeu? A gente fala da Netflix muito aqui, porque geralmente os doramas que a gente pega pra comentar aqui são os que estão na Netflix, por quê? A gente tem noção de que muita gente tem assinatura da Netflix e a gente sabe que a galera tem mais acesso. Mas a gente, claro, pode reclamar de outros streamings. O Viki, por exemplo, é legendado por fãs. E eu já vi alguém falando Mandy Shi, que isso em coreano significa, tipo, senhora Mandy. Eu já vi a galera botando na legenda só Mandy, tá entendendo? Tirou o contexto da parada. Vocês que gostam de ver Jungkook chamando Jimin de Jimin Shi, que acha maneiríssimo, vai lá no Viki e fala pra galera que tá legendando, que também é fã, que o Shi faz um contexto muito bacana e que faz parte da linguagem coreana que a gente gosta de ver, entendeu?
Sim.
E não é, tipo, criticar só a Netflix. Eu tô dando esse exemplo também, porque é uma maneira da
gente... A gente critica tudo, tá? É sobre isso.
A gente critica tudo. É.
Tem favoritismo aqui não, meu irmão. Se a gente vai falar mal, a gente fala de tudo mesmo, Dani. Outra coisa, por exemplo, Netflix, sua linda. Se o cara falou Hyun, ele não falou o nome do personagem. Hyun seria irmão, seria uma forma respeitosa e carinhosa ao mesmo tempo de chamar outra pessoa. Uhum. Chamar de Nuna. Tu não quer botar a tradução, então tu bota a forma como chamou. Tu não bota o nome da pessoa. Porque isso muda completamente o contexto, cara. Às vezes eu fico assistindo, eu fico, caraca, mano. Me chama que eu reviso essas porcarias todas e coloco
eu
tudo certo.
Também.
Porque não é possível, sabe? Eu fico revoltada assim, gente, eu fico.
No final dos episódios tem, tipo assim, legendado ou traduzido por... Você já foi procurar o nome da pessoa na internet?
Não, porque às vezes eu tô com raiva. Às vezes eu tô com raiva, eu não. Porque às vezes eu vejo umas paradas assim, justamente essas coisinhas que são pequenas, são pra quem não conhece, quem não vive nesse mundo. Mas caramba, eu tô nesse mundo há 5 anos. Você acha mesmo que eu não vou reclamar da pessoa que não tá colocando o negócio certo? Tanto que eu já legendei até. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Acho que eu tenho que ficar certinho, pô.
Pois é. Tem que lembrar também que às vezes pode ter um padrão lá, né? Tem esse negócio. Mas você que é dono de fansub, você que legenda de fã pra fã, eu acho que você tem que ter responsabilidade maior de fazer a coisinha certa. Não tem essa, não.
Sim, porque assim, eu acho que seria uma coisa automática. Justamente de ser fã pra fã, automaticamente você pensa como um fã. Então, você automaticamente, você já saberia como é. Então, é tipo assim, eu acho maravilhoso, eu aplaudo de pé o trabalho da galera que, tipo, não é remunerado, faz porque gosta, porque é um trabalho do caramba você legendar alguma coisa. É um trabalho desgraçado para as pessoas ficarem. Sim. Quando é que sai o episódio? A quando sai a legenda? Pô, isso é um saco.
Aí,
gente,
eu tenho raiva desse, gente, caraca.
Pois é, gente, não
que nem, tipo, tem um menino que ele tem um fansub de BL, ele faz o negócio tudo sozinho, entendeu? Às vezes o episódio sai meio-dia e ele consegue botar tudo bonitinho com legenda lá, mas 4 horas da tarde. Gente, não fica em cima do menino perguntando, cadê a legenda? Cadê a legenda? Pelo amor de Deus, ele não é máquina.
Exatamente,
ele não tá sendo nem pago pra fazer aquilo, ele tá fazendo aquilo com o maior carinho, entendeu?
Exatamente.
Com raiva de vocês que fazem isso, fala sério.
Gente, não faz. Por quê? Porque isso é ridículo. Isso é atitude de babaca, tá? Porque assim, a pessoa, ela tem que, primeiro, tem que esperar a legenda em inglês, que às vezes demora, pra começo de conversa. Às vezes a legenda demora porque precisa da legenda em inglês. Vê a legenda em inglês. Pensa que a pessoa tem que traduzir trocentas falas num episódio só. Às vezes um episódio de 1 hora. O cara tem que traduzir muita frase. Fora isso, ele tem que revisar e sincronizar. É um trabalho, gente, desgraçado. É um trabalho gigantesco. Falo isso como que eu já legendei por pouco tempo porque eu não aguentei. Então é muito trabalhoso e a pessoa tá fazendo porque gosta. Então imagina, você faz algo que gosta, só que vem pessoas te encher o saco com isso e ainda tem gente que acaba menosprezando o seu trabalho gratuito. A pessoa vai o quê? A pessoa vai desanimar. Você quer ficar sem a legenda? Você não quer ficar sem a legenda. Então vamos apoiar. Você quer falar alguma coisa que não seja construtiva? Você não fala. Tá?
Isso,
você
isso.
Guarda pra você. Que a gente vive num mundo que a gente não precisa de coisas que vão colocar a gente pra baixo. Tá? A vida já coloca a gente pra baixo. Tá? Então a gente não precisa dessas coisas.
Não precisa mesmo. A gente precisa aqui de apoio e motivação.
Exatamente.
Ah, lembrando mais uma coisinha aqui. Você que vê dorama dublado na Netflix, também não reclame, porque além da tradução, tem um puta de um trabalho aí da galera que vai lá, tem que dublar, entendeu? E não é só dublar de qualquer jeito, porque você tem que pegar toda a entonação do ator, o contexto da fala e tal. É chato, porque é sempre as mesmas pessoas? É chato. Mas lembrando que o mercado de dublagem, ele é um mercado muito fechadinho, tá? E com certeza, esses doramas devem ter na mão apenas de uma produtora, uma agência de dublagem aqui no Brasil. Cara, é muita coisa pra discutir. Então,
sejam pessoas legais na internet, tá? Não critiquem o coleguinha do próximo. Não.
Lembre-se que, assim como você critica o próximo, o trabalho que você faz é criticado por outros também. Se você gosta disso ou não, aí vai ser opção sua.
Exatamente. Porque Dorama Cast também é cultura, galera, sobre isso. Ensinamentos de vida.
Ai, tô sentindo falta disso.
A gente não desporra dos outros.
Então vamos lá. Squid Game tem 9 episódios com 60 minutos cada um. E foi produzido pela Siren Pictures Inc. Como eu acabei de falar, é importante dizer que o estúdio é um estúdio da Coreia do Sul chamado Siren Pictures Inc. E exibido pela emissora Netflix, né? O streaming lá. Mas quero lembrar também que a Netflix, ela não está sozinha na distribuição de doramas, nem no investimento de doramas, né? A Netflix esse ano, eu acho que foi o quê? Quase 600 mil reais no começo do ano, que a Netflix guardou para o lado asiático da força, sendo que metade disso foi para a Coreia do Sul. E hoje sabemos que a Netflix tem cerca de 6 estúdios grandes, assim, para produção de doramas, e também alguns no próprio Samsung, nos estúdios da Samsung, para dar esse apoio também nessa produção de doramas. Mas a Apple TV, a HBO Max e o Disney Plus estão investindo também na Coreia do Sul. Olha aí que coisa boa! Teremos mais doramas e teremos concorrentes também. O da Disney Plus eu já tinha ouvido falar, sim. Inclusive, eu não me lembro agora o nome do ator, mas era um ator muito conhecido também, popular aqui, entre os dorameiros, que estava cotado para fazer um dorama da Disney Plus. Agora não vou lembrar qual é. Squid Game estreou dia 17 de setembro de 2021.
Menina, lançou, sai correndo pra assistir. Foi muito engraçado, galera. Porque assim,
lançou,
eu assisti no mesmo dia, tudinho, assisti. Pá. Ninguém falava um A. ninguém falava nada. Uma semana depois estourou. Aí estourou. Eu fiquei. Nossa, estourou uma semana, literalmente, depois estourou. E eu comendo minha pipoca assim, caraca, galera, demoraram, hein? Demoraram a entender que o negócio era bom, hein? Pô.
Mas eu fui engraçado. É porque nesse mesmo final de semana estreou o filme lá da Carla Dias. Lá do Menino que Matou Meus Pais, a menina que matou seus pais, enfim.
Sim.
E aí naquele final de semana foi praticamente uma briga, né? Quando a galera não tava assistindo Squid Game, tava assistindo a esse filme aí da Carla Dias.
Uhum.
E então você passava na internet, o Twitter era a menina que matou os pais. Squid Game. A menina que matou os pais. Squid Game. E só isso que dava lá. Squid Game foi escrito por Hwang Dong-hyuk, que demorou 10 anos para escrever o roteiro inteiro. Nossa, cara, esse cara é um daqueles roteiristas admiráveis, porque, sabe, aquela galera que não cede tá ali no objetivo e, meu, ele é herói. Além de escrever, ele dirigiu e ele teve crise, ele passou por uns momentos que ele tava dependendo da mãe pra ajudar ele, não tinha lugar pra morar, ele tava na merda, sem nada no bolso e chegou até a desistir de escrever o roteiro. E uma coisa muito curiosa é que ele se baseou em anime e mangá para escrever o roteiro. Ah, eu esqueci até o nome aqui, vou procurar na internet dizer pra vocês. Porque um dos animes que ele se baseou é bem famoso. Vou procurar aqui, depois eu falo pra vocês. Nesse desenvolver aí, ele, em vez de colocar alguma coisa muito complexa, né? Assim como nos animes, né? Lembrando que mangá e anime tem muita gente lá pra dar ideias. Às vezes não é uma pessoa só. Mas nesse caso, o Random Hill, que ele tava escrevendo do Squid Game sozinho. Então, pra não deixar o negócio complexo até pra própria mente dele, ele resolveu colocar os jogos infantis pra facilitar um pouco o entendimento do conteúdo, da trama. Até porque a trama não é jogo em volta dos jogos infantis, né? É sobre meritocracia e outras coisas mais aí, capitalismo, enfim. Random Hill, que como escritor e diretor, assim, ele fez 9 curtas-metragens. Ele também fez My Father, Silences, Miss Granny, The Fortress e Collectors. A maioria acho que é filme, se eu não me engano.
Cara, ele fez o lance de Silence. E o Silence, ele é um filme com o Gong Yoo. Amor da minha vida, meu Deus. E o interessante é que o Gong Yoo ainda fez uma participação em Squid Game, galera. É sobre isso.
É, ele falou, né, que chamou pessoas que ele já tinha trabalhado, que ele já conhecia. Uhum.
Aí escolhe o quê? Mozão. A minha felicidade, galera. Foi ele que pediu. Foi o que pedi, ele atendeu, tá?
Ai, gente, falando nisso, eu tava na casa da minha prima e ela, ai, eu vi Squid Game e tal. Ah, tem um Gong Yoo no Squid Game. Eu, você sabe quem é Gong Yoo? Surtei demais, galera. E ela falou, claro que eu sei. Ele fez aquele filme de zumbi que tinha na Netflix. Eu, pé, tu sabe que filme é esse? Você viu? Ele, sei, é Train to Busan. Eu, não somos tão ruins, Arameira. As Drama Lands, nós estamos sendo reconhecidas pouco a pouco. Não estamos tão ruins.
Tá vendo? Ai, gente, a galera conhecendo ele através de Train to Busan é melhor do que não conhecer, eu confesso.
Uhum. Agora falando um monte de foto do Gong Yoo pra ela.
Ai, não fala esperto de mim, não. Tem esse homem, não fala mesmo. Já basta eu e Dani, a gente quase se batendo por causa dele.
Aqui, eu pesquisei e eu lembrei. Os animes, né, e mangás que o diretor de Squid Game se baseou aí foram Battle Royale e Liar Game. Liar Game é famosinho.
É, Liar Game é mais famosinho.
Pra quem quiser depois ver aí as inspirações, 2 dicas incríveis. Agora a sinopse rápido. Acho que não preciso nem apresentar, né? Mas enfim, vocês sabem, o protagonista da série lá, né? Que é o Song Gi-hun. Ele era um motorista, endividado e tal, vida miserável. Aliás, isso é bem legal. Acho que ele se inspirou na própria vida, né? O roteirista. Porque, como eu falei, ele passou dificuldades. Então, tu vê aí que o protagonista também tem essas dificuldades financeiras. Que também mora com a mãe, assim como foi o caso dele. Bem legal a gente ver essas coisas. E então, o protagonista do drama, o Gi-hun, ele é convidado para um jogo secreto, né? Que tem um grande prêmio, enfim. E por causa da merda que ele tá, ele vai participar sem saber o que é. Aí ele vai para um local e descobre que ele é o jogador 456. E que tá todo mundo ali endividado. E aí os jogadores ficam sendo vigiados lá 24 horas, né? Por guardas lá, mascarados, vestidos de vermelho. E descobrem logo que, logo no primeiro jogo, que se eles perderem, eles acabam morrendo. Aí o nosso protagonista, o Gi-hun, ele tem que se aliar às outras pessoas, poder ter uma chance de chegar ao final do jogo. E uma das pessoas que ele está ali é o amigo de infância dele, que é o Cho Sang-woo. E os dois tentam sobreviver juntos, né? Várias questões e reviravoltas físicas e psicológicas que tem dentro do jogo.
Então, o primeiro personagem, óbvio, é o mais importante, que é até o protagonista de tudo, né? Ele foi interpretado pelo Lee Jong-jae. Cara, gente, se vocês não viram a foto desse homem nos anos 90, vocês, por favor, procurem. Cara, era lindo demais. Eu ainda acho ele bonito, mas ele era lindo, gente. Lindo, lindo. Enfim, ele fez Chief of Staff 2, Chief of Staff Triple, fez um monte de coisa, gente. O cara é bom, o cara é bom. Tem o Park Hee-soo também. Gente, devo dizer, inclusive, que eles entraram para o Instagram, gente. Olha, a Squid Game trouxe eles para o Instagram. Eles não
Pois
tinham?
é. Peraí,
Maravilhosa.
menino, rapidinho, tu esqueceu de falar o personagem do cara.
Não, tá. O Park Hee-soo, ele fez o amigo, o Cho Sang-woo, tá?
Não, anteriormente, o Lee Jong-jae, ele fez
Eu falei que era o
o.
Prota.
Ah,
É
tá.
o Song Han. É o 456, galera. 456. Esse número deu sorte. Ou não, né? Cara, porque tá
É.
todo estrupiado no final, meu Deus.
Tu viu que a Netflix fez uma postagem falando, gente, manda uma mensagem pra mim e tal.
Eu
Aí a gente mandava
mandei.
uma mensagem pra. Eu mandei também, ela não me respondeu, eu fiquei bolada.
Ele
A galera.
respondeu, menina. Mandou o áudio
Não
com
me respondeu. A boneca cantando.
Bukola koti pia samida.
Samira.
Aí mandou esse áudio e mandou um monte de figurinha.
Ah, eu quero, passa pra mim, porque
Vou
ela
te
não me
mandar.
respondeu. A Netflix não me respondeu.
Me
Netflix, por que você não me respondeu, sua desgraçada? Tô até hoje esperando.
responde. Menina, ainda me mandou um catálogo assim. Quais outras figurinhas você quer, assim, de várias séries? Eu,
Caraca!
gente, que auge! Vou te encaminhar tudo. Muito bom.
Eu vi que a galera tava falando que ele. Uma das primeiras mensagens foi: Bem-vindo, jogador 457. Eu, opa! Tô no game!
Isso eu já não tive a honra. Só foi o lance de. Eu mandei batatinha frita 1, 2, 3, que é o que você tem que
Oi.
mandar. E mandaram esse áudio. Eu fico aqui em casa igual a Jota, gente, toda hora. Bogoa, coti, piaça, me dá. E fico olhando pros meus gatos, pra ver se eles estão parados. Pequenos prazeres da vida, não é mesmo? Aí meu gato anda, aí quando meu gato anda, ops, vai morrer, garoto. Fica quieto aí. Sempre tem um que olha pra minha cara super julgadora. É sempre assim. Tenham gatos, são ótimos. Então, gente, o Park Hee-soo, ele fez o Cho Sang-woo, que é o 218, tá? Ele é aquele, é o melhor amigo do Prota, até então, né? Vamos dizer, o Prota achava que ele era amigo, sobre isso, e não tá tudo bem. E ele é um chefe de equipe de investimento, que no final é procurado pela polícia porque roubou dinheiro de seus clientes. O cara tinha tudo para dar certo, mas no final deu tudo errado, né? E ele participou de Prison Playbook, que foi onde eu reconheci, na verdade, Legend of Blue Sea, The House of Paper, Chimera, Suriname e mais de 30 filmes, porque o cara trabalha pra caramba, é mesmo, precisa pagar suas contas.
O ator Park Hee-soo, ele tá escalado como Berlim da versão coreana de La Casa de Papel, que vai entrar na Netflix em 2022, tá? Também tá chegando Chimera aí, que ele também tá no elenco.
Pois é, galera, ele tá com tudo.
Tá
Tudo
com
mesmo.
tudo.
Continuando aqui rapidinho, tem a Jung Woo-yeon, ela é modelo e melhor amiga da Jennie, do Blackpink, tá, galera?
Deixa eu falar outra coisa sobre essa menina que eu descobri, eu fiquei chocada, não sabia. Você sabe Replay 988? Aí tem cinco amigos, né? Aí sabe o menino de óculos? Ela namora com esse ator há 6 anos.
Sim, cara, eu fiquei
Eu fiquei
chocadíssima.
chocadíssima, eu não sabia disso também. Eu falei,
Sim, Squid Game trazendo as coisas à tona, velho. Eu não sabia disso,
como é? Aham.
não. E ainda é melhor amiga da Jane, cara. Eu sobrevivi essa garota.
Sim, muito
É,
legal.
né? Achei muito
E do
legal.
nada o Instagram dela bombou. Tipo, quer dizer, ela nem tinha Instagram. Aí do nada ela ganhou milhões, milhões e milhões.
Bom,
Tá
até
lá.
porque a personagem dela, maravilhosa. A
Maravilhosa.
067, né? Que é a Kansei Bioka. Ela é uma desertora norte-americana, não, desertora norte-coreana, que entrou no jogo para pagar a um corretor para encontrar e recuperar a sua família, né? Que ela acho que sobreviveu e tal, porque eles fugiram da Coreia do Norte, como muitos tentam, né? Infelizmente, nem todo mundo consegue. E ela tem um irmãozinho que tá esperando por ela sair desse jogo aí. Ai, gente, gatilhos, muitos gatilhos. Vamos lá. Tem também o Oh Yong-su, que é o personagem dele, é o Oh Yun-nam. É aquele velhinho, é o 001. Aquele idoso. O senhorzinho que tem o tumor cerebral. E que no primeiro jogo ele tá ali sorrindo, correndo, todo felizão. É show auge essa cena, gente. Ele todo felizão, correndo e parando. Aquele momento eu simpatizei com ele.
Um dos momentos ápice dele foi quando ele foi a pessoa que tinha que decidir se eles iam continuar ou não no jogo.
Sim, sim. Depois a gente fala dele. Aí, ele fez God of War, The Great Queen, Sodok, Moon River. Temos também o Ho Sang-tae, que fez Rocket Boys, Beyond Evil, Psychopath, Diary, Watch. Fez muita coisa, gente. Muita coisa. Fez Tunnel, fez muita coisa. E o personagem dele é Jeon Deok-soo, que ele é o 101. Ele é o gangster que entra no jogo pra saldar suas dívidas. E, literalmente, ele é muito aquele gangster que chega e bota todo mundo na sua linha, tipo assim, agora eu sou o chefe, você vai me obedecer. E é isso mesmo que ele chega fazendo, não é mesmo?
Eu vi um meme legal sobre esse personagem, pra quem viu aí La Casa de Papel. Eu não lembro agora o nome do cara de La Casa de Papel, mas é um que logo na primeira temporada era gerente do banco, aí se envolveu com a menina, que depois a menina foi pra gangue lá. Aí todo mundo odeia aquele cara, vê La Casa de Papel e odeia aquele cara. Aí fala, aí tinha um meme que era assim, eu não achei
Arthurito.
Que eu ia... Arthurito, isso.
Arthurito.
Aí falaram assim... Eu nunca achei que eu odiar alguém mais como eu odeio o Arthurito. Aí vinha esse gangster aqui do Squid Game, a foto ao lado.
Gente, mas é engraçado porque, assim, ao mesmo tempo que tem gente odiando, tem gente mandando mensagem pra ele literalmente no Instagram, porque ele também bombou no Instagram, gente. A galera, sim, o elenco bombou. E ele mesmo, na entrevista com o lance da Netflix, ele falando que não entende porque tanta gente tá mandando mensagem pra ele falando que quer que ele leve ele pro banheiro. Quer que leve pro banheiro. Porque tem a cena lá do banheiro,
lá
icônica.
No banheiro, não é?
Isso, aquela cena que ele tá com a menina lá no banheiro. Aí, muita gente mandando mensagem pra ele, pedindo pra ele levar pro banheiro. E ele falando isso sério, porque ele é uma pessoa que ele é bem sério assim. Ele falando isso sério com aquela cara, tipo, o quê?
Deus do céu.
É sobre isso, gente, sobre isso. Continuando. Temos também o Anupam Tripathi, que fez o Ali, o C99. Ele é muito fofo, cara, ele é muito fofo. Ele já participou de Strangers from Hell, já fez aparição em Taxi Driver, Hospital Playlist, mais outros filmes, enfim. Ele é um trabalhador paquistanês, que ele tenta sustentar sua família, só que o seu chefe, né, ele se recusa a pagar o seu salário por mês. Então ele fica, né, endividado por uma criança pequena. Ele entra nos jogos justamente para conseguir suprir isso, as necessidades da família, pagar suas dívidas, enfim. E ele é muito fofo, gente. Ele é muito fofo.
Eu
muito, muito fofo. Muito inocente, muito fofo.
E esse ator bombou porque ele se formou numa faculdade da Coreia do Sul. Então, os netizens ficaram falando, nossa, ele estudou aqui na Coreia e tal, dando maior valor pra ele, né? Porque também é aquele negócio, né? Preconceito a mil. Se não fosse pelo Squid Game, se não tivesse bombando ali, ninguém tava nem aí pra ele.
Pois é, né? Não sei como é que é. Vamos lá. Tem também, desse squad aí, da galera de Squid Game, temos a Kim Jo-ryon, que ela fez a Han Min-yeon, a 212, que é aquela mulher misteriosa, manipuladora que só... E que ela afirma ser uma pobre mãe solteira, mas eu duvido muito, porque ela é muito cascateira, só que ela é muito legal, gente. Eu adoro o personagem dela. Nossa, muito, muito boa. E ela participou de Miss Hammurabi, Why My Love Blooms, Babel, vários, Mr. Sunshine. Ela é bem conhecidinha também. E pra encerrar aqui rapidinho, preciso falar desse homão que Deus colocou na Terra. Gente, o policial... Que é o Wee Ha-jun, tá? E o personagem dele é aquele policial Hwang Joon-hoon, que ele se disfarça como guarda pra encontrar o seu irmão. Galera, tá conhecendo ele agora. Gente, assiste
Gostoso,
mas assiste Romances a Bonus Book, porque olha, ele nesse dorama está maravilhoso. Foi ali que eu me apaixonei. Eu me apaixonei na tarde, né? Mas, gente, é maravilhoso. Ele já fez outro. Já fez Something in the Rain. Já fez Matrimonial Chaos. 18 Again, Bad and Crazy. Fez um monte de coisa. E o cara é muito bom em todos os quesitos que você possa imaginar, não é mesmo?
Aliás, vamos procurar um ensaio dele. Ai, como é que... Esqueci até o nome da revista, porque eu só lembro as fotos, entendeu? Ele tem camisa lá, um corpão maravilhoso. É uma versão coreana de uma revista mundialmente famosa, esqueci o nome. Acho que é Men's Health, isso, não é?
Men's Health?
Não sei, não me lembro agora. Mas vai procurar as fotos, que com certeza deve ter até no Instagram dele. Ele tá incrível nas fotos.
Ah, Deus. É a Korean. Men's Health, Korean.
Tu vai procurar as fotos?
Claro, minha filha, eu tô aqui. Ai, Deus. Esses gominhos, fantasma.
Ai, eu tenho mais roupa suja aqui pra lavar.
Né?
Eu vou ali na Coreia rapidinho.
Oxi.
Daqui a pouco eu volto.
Aí vem aqui, logo embaixo veio o ONU também. Puts. Oh, Deus. É sobre isso. Não tá tudo bem, não, galera. Deu uma surtada.
Não tá tudo bem, não. A gente surta. Não.
Espera que agora eu preciso mutar.
Ela mutou o áudio.
É que passou carro de som e eu tô aqui, meu Deus do céu. Tá tudo certo,
eu
gente.
Sei,
tá tudo
cara,
bem.
Eu já vi essas fotos do ONU também, entendeu? Mas é...
Ai, Deus. Ai. Enfim, foco, galera.
Cara, eu acho que assim, não tem muito pra falar, né? A gente já falou muito aqui sobre até curiosidade, várias questões sobre o jogo. É por isso que a gente vai logo pra questão de spoiler, porque isso é o que muita gente quer. E assim, se você não ouviu ninguém recomendando sobre Squid Game e tal, cara, eu não sei em que mundo você vive e ainda se diz dorameira. Aliás, que hoje em dia não precisa nem ter dorameira pra ouvir falar sobre Squid Game. Mas é isso, vamos falar logo sobre spoilers. E como a gente sempre faz aqui, a gente acaba dando as notas antes dos spoilers, entendeu? Porque acontece que tem gente, às vezes, que não vê a sessão com spoiler pra não estragar a surpresa aí do drama. Acho que não é surpresa pra ninguém. Se nós duas aqui dermos 5 tchucarás, rachis, como vocês preferirem. O que a gente tem pra falar, a gente vai falar conforme a gente for debatendo aqui as cenas, conforme for debatendo tudo. É muito complexo, é violento sim. Você que reclama que, ah meu Deus, meus filhos não vão ver isso. Ah, mas porque a escola falou pro meu filho não ver isso, mandou uma carta, não sei o que. Gente, tem classificação pra isso, entendeu?
Exatamente.
Se você não quer ver, você não vê, cara. A classificação tá ali. E eu acho que, tipo assim, pra mim vai muito mais do que violência aquilo ali.
Uhum.
E se você acha cruel, é porque ele retrata o mundo. E o mundo é assim, sabe? É a realidade, faz parte da vida. Real, os doramas nem sempre vão ser aqueles continhos de fada, aquela fantasia. Que são deliciosos? São deliciosos, mas alguns vão retratar a parada real. E existe essa coisa toda, que é retratado no Squid Game. E é por isso que às vezes é tão forte e é tão brutal de se ver. Exatamente. Ao mesmo tempo é complexo, né? Porque é muita coisa acontecendo ali, muita coisa pra discutir. Mas é isso. Figurino, não vou nem falar, porque figurino é uma parada muito fácil. Mas vamos falar sobre a fotografia, sobre o cenário. Foi megalomaníaco. Cara, que cenário é aquele?
Pois é, e gente, os cenários foram construídos. Tá? Uhum. Os cenários, eles foram construídos para os atores imergir completamente no personagem e nas cenas, em tudo, tá? E outra coisa, galera, que esse dorama merece ser aplaudido de pé em todos os quesitos, porque cenário construído no primeiro jogo, 456 cabeças, que não foi computação gráfica.
Uhum. Ali, fora a produção.
Fora a produção. Aquele monte de gente e tendo que coordenar tudo, tendo que filmar tudo, tendo que colocar tudo certinho. Cara, esse drama merece ser enaltecido de pé e aplaudido. Sendo muito sincero. Ele realmente.
Não, é muito treino que você tem que ter ali pra todo mundo correr no momento certo, para no momento certo.
Sim, eu acho que ele realmente ele é uma baita produção que merece ser aplaudida. Ele é perfeito, pra mim, ele é perfeito do início ao fim. E aquele lance, ele é violento, não sei o que. Tá bom, gente, é só você abrir o jornal que você vai ver muito mais violência do que você vê nesse drama.
Exatamente.
Você abre o site da Globo, meu irmão, eu não abro mais. Porque parece que jorra sangue no meu computador.
Jorra.
Então, assim, pra ver violência, eu prefiro ver mil vezes a violência nas séries, nos doramas e coisas tal, que na vida real, que a gente já sabe que existe, não é mesmo? Então a gente vê o quê? A gente vê outras coisas. E sim, e tem a classificação etária, gente. Se você quer assistir, você não tem a idade para assistir, você quer assistir, aí é um problema teu, tá? E porque meu filho assistiu, Aí também é um caso de você com seu filho. Não vou falar como você deve criar seu filho, porque cada um cuida do seu. Mas aí é você chegar com seu filho, tá? Não adianta você querer culpar a Deus do mundo. Ah, porque tá lá, não sei o quê. Tá lá porque, porra, tem que estar lá. E mais de 90% da galera que assiste tudo é adulto, né? Então não me estressa, galera. Não me estressa sobre isso.
Então vamos para a parte com spoiler! A partir daqui, se você não viu, você não tá neste planeta. E é isso. Somos livres agora.
Eu preciso falar, gente, uma cena que realmente me deixou muito, muito pra baixo foi quando o Son-woo, ele traiu ali. Aquilo me destruiu num grau, menina. Ele vai lá, procurar bolinhas de lá, não sei o quê, procurar outra pessoa, e o cara traiu, velho. Eu fiquei arrasada, porque ele não mereceu, ele era tão fofo.
Esse
tão fofinho.
Foi, acho que, o quarto jogo, né? Esse quarto jogo, eu vi uma descrição muito boa, sabe, sobre ele. Aquele quarto jogo, ele se resume em traição, sacrifício e lealdade. Que Sim. foi exatamente o que as três duplas principais que a gente estava acompanhando fizeram. Esse cara lá que tinha falido lá na empresa, ele traiu o Ali.
Uhum.
As meninas, uma se sacrificou pela outra, porque Sim. sabia que a outra tinha mais o, né, que fazer na vida.
Uhum.
E a lealdade do Gi-hun ali com o senhor, cara, foi lindo demais. Ele chorando. Agora eu vou falar, tá? Porque tá tentando te spoiler. E eu achei sensacional que no final lá, quando ele encontra o senhor lá na cama doente, ele fala assim: é, né? Você quis me roubar no jogo, né? Usou da minha demência.
É. Ai, mas naquela hora eu tava tão revoltada.
Porque, tipo assim, eu não tava mais revoltada. Porque chegou um momento que do nada ele começou a falar. E ele entrou direto... Gente, olha só, quem tem demência, você não fica um bom tempo com lapsos de memória. É uma coisa inconstante, entendeu? Você tá com lapso, daqui a pouco você recupera. Você tá com lapso, daqui a pouco você recupera. Mas não, ele ficou com lapso de memória o tempo todo que eles estavam jogando ali, até o final, só pra fingir. E o cara nem percebeu, mas, cara... Como é que... Porque, gente, olha só. Se o cara tá, assim, mesmo com um problema, sei lá, um tumor na cabeça. Se o cara tá ali no jogo, até aquele momento bem, como é que o negócio piora do nada?
Ida drástica ali, que a pessoa nem tá percebendo, tipo, ué. Esse tempo todo não teve, agora teve.
Tipo, do nada. Ele piorou super rápido, assim, tipo, no piscar de olhos. Como assim, gente?
Uhum.
A coisa é gradual.
Cara, você viu... Que estavam falando, né? Que no caso o próprio Dorama ele estava dando várias dicas do que ia acontecer. Porque, por exemplo, quando Sim. eles entram, né? Tem várias pinturas na parede, como infantis. Uhum. Só que todas essas pinturas retratavam os jogos que eles iam jogar. Aí o Son-woo, ele morreu o quê? Ele se matou, né? Pro outro ganhar, sendo que ele ia se matar. E ele desistiu. Aí, tipo. A menina, a Sebiok, ela ia matar um com uma faca no pescoço, e no final ela morreu com a faca no pescoço. Teve umas paradas assim que, gente, o Ali também. O Ali foi traído, né? Pelo seu empregador e tal. Não pagou e coisa e tal. E no final foi traído pela pessoa que considerava como amigo.
Sim,
assim, eu acho essa parada tão. Foi tão bem bolada. Gente, o Juan do Yoga, ele bolou tão bem bolado o negócio.
Aham, uhum. Isso faz parte, né, da narrativa ali, da construção cinematográfica da coisa. E isso foi muito interessante, assim, você Sim. encontrar essas dicas, né, no decorrer, assim. É claro que quem viu com mais profundidade, né, porque no primeiro momento a gente não vê aquilo ali.
Você só fica admirando as coisas.
É, exato.
Agora, quero muito a segunda temporada, velho. Porque, tipo, eu espero realmente que tenha, porque tá naquele impasse de ter, não ter, né? Eu espero Olha, que tenha, porque, sinceramente...
Isso aí
eu
é coisa polêmica.
Muito polêmica.
Eu já briguei com muitas pessoas, entendeu? Pra defender que o dorama não tem segunda temporada. E mesmo que, tipo assim, tenha, nunca tão bom. Sim, com exceção, cara, de alguns, né? Tipo Voice e tal, enfim.
É porque, assim, às vezes acaba tendo alguma segunda temporada. São raros, muito raros. Sim, raríssimos.
Raro.
Mas às vezes tem. Só que esse, ele deixa tão...
um gancho.
Tipo assim, um gancho tão gigantesco. Por isso que eu queria uma segunda temporada. Porque eu queria muito ver o Gi-hun botando pra fuder na segunda. Saca? Eu queria muito, porque...
é.
Tipo... ele tá cuspindo ódio, cuspindo lava no último momento, com aquela cara, tipo, eu vou entrar nisso, eu vou acabar com essa palhaçada. Por isso que eu queria muito a segunda temporada.
O roteirista, ele falou que foi muito cansativo pra ele e tudo mais, né? Pelo tempo também que ele levou pra fazer aquilo tudo sozinho, porque ele também dirigiu. Ele falou, sim, que pra ele ter uma possibilidade de ter uma segunda temporada... só se colocarem, tipo assim, uma sala de roteiristas ali pra ajudar, sim, ele, sabe? Mais gente ali. E
eu acho que
a série, se a Netflix quiser mesmo, entendeu? Fazer isso aí, eu espero que seja assim, dessa forma,
eu,
sabe?
Eu tinha visto que estavam... é porque, assim, é meio difícil a gente saber o que que tá real, né? Porque
é muita desinformação, né? É
exato.
Muita desinformação. E aquilo, né? Dorama raramente tem temporada.
Sim.
Só que... a gente também não sabe como é que tá as negociações ali por trás. Então, é
pois
muita...
é, eu já vi que, tipo cópia, assim, então... a chance maior de renovar do que não renovar. Mas fica naquele lance. A gente só, como boas trouxas dorameiras, a gente só espera, não é mesmo? Mas eu gostaria muito, porque acho assim, achei genial aquele final por motivos de, por exemplo. O cara ganhou, olha tudo que ele teve que passar, tudo que ele passou... ele, no final, ele viu o amigo, né? Tá, então, que era amigo, se tornar quase um inimigo. No final, ainda se tornar um amigo de novo, se sacrificar por ele. Ganhar o jogo, coisa e tal. E ele pegar o dinheiro, chegar em casa, encontrar a mãe morta.
É.
Tipo assim, a desgraça do homem não parou. O cara
e
viveu um ano...
o objetivo dele, né? Terminou era... ali, porque a mãe tava morta e a filha foi embora.
Sim, ele, tipo assim, ele perdeu completamente o rumo dele. Ficou um ano, ele não tocou em um on, não tocou em nada do dinheiro dele. E depois, quando encontrou lá o Yunan e tal, não sei o que, aí sim ele resolveu o quê? Ele foi cumprir a promessa que ele fez pra menina, foi lá pegar o irmão dela, deu, tipo assim, pediu pra senhora que era mãe lá do São Lu cuidar da criança, deixou dinheiro, ia ver a filha com esse tal e, tipo assim, se depara com lá o maravilhoso Gonhô. Está piando o que tá. E ele vai lá acabar com aquilo. Ele fica muito com aquela sede de vingança que ele quer acabar com aquilo. Pra mim, aquilo ali foi fantástico.
Ah, duas coisas que eu gostei é isso. Ele pintar o cabelo. Tem a gente falando que ele pintou o cabelo pra se assimilar lá os guardas, né?
Sim.
E uma coisa que eu adorei ele que tinha falar, que era do irmão lá da menina lá norte-coreana.
Uhum.
Que ele acabou ficando, né, com a mãe do amigo lá traidor dele, né? Que eu sempre
porque a mãe não sabia, né, que
sim,
o filho morreu.
Sim, não sabia, mas o que é mais sensacional é que o filho dela matou a irmã do garoto, né? E ele tava,
sim,
órfão por causa do filho dela, isso que eu achei sensacional. Que ele ainda teve a sensibilidade de deixar a mulher lá criando o erro que o filho,
sim,
fez, né?
E suprindo aquela falta que ela sentia, né? Tipo assim, ele preencheu o vazio de ambas as partes.
Sim,
saca?
Sim.
Acho isso fantástico.
Fantástico.
Só que eu acho legal também que o drama também ele retrata meu mal de depressão. Porque retratou nitidamente, tipo, principalmente nesse final, que ele, depois de tudo que ele passou, ele um ano, ele preso naquilo, ele não conseguia viver, né? Ele não conseguiu usufruir do que ele ganhou. Que eu não falo nem que ganhou, né? Porque aquilo ali, meu Deus do céu. Tudo que ele passou e tal. E, tipo assim, resolveu as paradas e pintou o cabelo. Falei, gente, isso é o ápice da depressão. Quando a gente taca a tinta no cabelo pra tentar melhorar as coisas da vida. Saca?
É.
Então, é como uma pessoa que pinta o cabelo constantemente. Aí, eu achei sensacional quando ele pintou o cabelo. Eu falei, isso aí, meu garoto. Tá no caminho certo.
E esse final, ele retrata muito daquela coisa que a gente tinha falado sobre a meritocracia, né? Que você fala,
sim,
assim, ah, ele mereceu o dinheiro, mas, pô, até onde é merecido o dinheiro, sendo que você, tudo bem. Você não fez por onde, não fez através de seus esforços. Você só tentou sobreviver e por causa disso pessoas morreram. Quer dizer, não poucas pessoas, 455 pessoas morreram,
exatamente,
né? Pra você estar ali. E... será que isso realmente é merecedor? Tipo, será que realmente eu mereço ficar com esse dinheiro?
Pois é. E olha que ele não matou ninguém diretamente.
Exatamente, ele não matou,
ninguém diretamente. Só que só o fato dele ter sobrevivido entre 456 pessoas, só ele sobreviveu, automaticamente, na sua mente, você pensa o quê? Eu matei 455 pessoas.
Exatamente.
Mesmo ele não estando diretamente ligado às mortes. Muito pelo contrário, ele tentou ainda salvar pessoas.
É. Né? E a outra questão da meritocracia que tem aí é, tipo assim, é lá desde o começo, né? Não, acho que logo depois do primeiro jogo, né? Que morre quase metade da galera. E aí eles falam assim, ó, vocês querem continuar ou não, sabe? Vocês querem esse dinheiro? Aí eles até se perguntam, tipo, até onde é merecedor ter aquele dinheiro? Será que vale a pena matar para ter aquele dinheiro, né? E aí depois tem lá, tipo, como se fosse uma rebelião de presídio, que foi literalmente aquilo, de as luzes se apagando, eles se matando ali entre as camas, né? É, para saber quem deve ficar com o dinheiro, quem deve ser merecedor, se a galera que mata geral para poder ter o dinheiro, são os mais fortes ou os mais fracos, que são teriam... pode não ser tão forte, mas são estrategistas, né? Nesse sentido. E também nossa, tem uma outra questão aqui pra falar, que eu vi pouca gente falando na internet, que não sei porquê, mas vocês notaram que tem uma galera ali fazendo tráfico de órgãos, né? Por que ninguém fala sobre isso, cara? Só falam dos jogos e tal. Aquilo ali também é como se fosse uma visão do capitalismo, né? Até onde a gente vai, até onde é merecedor ter um dinheiro pelo que a gente faz, sabe? Porque
exatamente.
Você, além de matar pessoas, você viola o corpo para vender os órgãos sem autorização para traficar aquilo. E pior,
e quando a
é
pessoa
que
ainda
tem
tá
alguns...
viva, ainda viva, eles matando para pegar.
É.
Sim.
Menina, e o choque que naquela hora que o policial entra lá e começa a interrogar o guarda, aí ele fala assim, ah, então você matou meu irmão? Não, eu não matei e tal. A gente só pegou uma mulher que já tava morta, a gente transou com ela e depois a gente abriu e fez tráfico de órgão. Meu Deus, entendeu? Eles ainda... Caraca,
nossa,
vão lá viola o defunto. Como assim, cara?
É tipo,
louca.
As pessoas vão lá e vão lá ainda meio que assim, naquele desespero, né? Beleza, entrou porque quis, tá? Mas mesmo assim, dá o direito de uma pessoa violar seu corpo, tipo, viola seu corpo, abre seu corpo, pega seus órgãos, vende e depois te incinera. Tipo assim, e a sua família? Nunca vai saber o que aconteceu com você. Aí a gente tem o quê? A gente traz pra vida real. Quantas pessoas estão desaparecidas, suas famílias não sabem o que aconteceram com elas. E, cara, você começa a pensar... Aí, depois de um certo tempo, a própria família fica... Meu Deus, se fulano faleceu, a gente nunca vai saber. E por que aquele lance? Quando a pessoa morre, você dá um final para aquilo. Você só vai lidar agora com o luto. Mas você sabe o que aconteceu com aquela pessoa. Agora, quando a pessoa desaparece, você não sabe o que aconteceu. Então, você vai viver a sua vida inteira na esperança. Mesmo que inconscientemente você pare e pense, cara, será que faleceu? Tá, beleza, mas você nunca viu o corpo, você nunca teve um desfecho. E, bem ou mal, o drama também retrata isso. A realidade de tantas pessoas que ficam desaparecidas, que por anos e anos a família não sabe nada, fica naquele desespero. E foi justamente retratado pela mãe do cara. Passou um ano e não sabia do filho, ficava naquela, tipo, beleza, e meu filho?
Aí o policial, né, quando ele foi procurar o irmão que tava desaparecido.
Exatamente,
e
quando foi lá, gente, que policial, meu Deus do céu, foi lá procurar, o cara me sobrevive 3 dias, sem comer, lutando ali bravamente, pra no final dar de cara com o irmão, que o irmão é o líder da parada, falar não. Aquilo ali, minha cara foi no chão num grau, meu irmão, mas num grau. Mais num grau, que até agora eu tô naquela esperança do policial não ter morrido.
É
sobre isso.
É que a gente torceu tanto.
Não, gente, ele não
morreu. A gente torceu tanto por ele. Mas sabe, mas era na cara que ele ia morrer, sabe por quê? Eles estavam numa ilha, no meio do nada, a gente não sabia nem onde era a ilha direito, a quantos quilômetros era da costa. E o cara, ele achava que ele ia conseguir nadar aquilo tudo até a costa, entendeu? Sem ser pego.
Por isso que ele voltou. Tipo assim, beleza, eu não vou conseguir, vou voltar. Aí volta a dar de cara com o irmão Aquele momento que aí, só que aí eu ainda fico naquela, será que eu, gente, eu começo a fanficar, tá? Quando acaba o negócio, eu começo a fanficar. Eu na minha fanfic, o policial tá vivo, porque o irmão dele foi lá e salvou ele. Sem ninguém saber. Tá? E o policial
não
tá bem em algum
não
momento.
Aconteceu.
Exato, exato. Não mostra porque era pra gente não saber, mas na minha fic, o policial tá bem, tá muito bem. Inclusive, na minha fic, ele tá comigo.
Mora na casa
tá?
dela, inclusive.
Exatamente, a gente mora junto. Aí o Gonyo também vem, porque não existe monogamia nas minhas fics. Mas sabe como é? Minha fic, você escreve a sua.
Aliás, uma coisa que a gente tava falando aqui, né, dos guardas e tal. Teve uma outra discussão aí, né, uma outra teoria na internet de que o envelope vermelho, quem escolhia era guarda. Você acredita nessa teoria também? E outra coisa, que o Gonyo, personagem dele, que era o cara que levava os envelopes lá pra pessoa e batia na cara dos outros... Era uma pessoa que acho que venceu os jogos ou já trabalhou ali antes. Porque a gente sabe, os jogos aconteceram muitos anos, né? Tipo, de 2013, 2017, tinha vários jogos lá acontecendo.
Uhum. Eu acredito que ele tá envolvido mais diretamente, que ele não seja só esse intermediário, não. Eu tava até tendo a teoria que ele estava também assistindo. Ele também
estava
lá. Não assistindo,
aqueles
mas...
caras empresários, você tá falando?
Não, não, não. Que ele tava lá também trabalhando, saca?
Ah, entendi.
Como guarda, coisa e tal. Também, que ele também é um desses, tá? Uhum. Tem uma teoria dessa. Mas eu acredito sim na teoria de que a pessoa entra pela forma que escolher o negócio. Porque eu achei bem interessante isso. Eu achei muito interessante justamente isso. Tipo assim, se você escolhe o vermelho, você entra como trabalhador, e se você escolhe o azul, você entra como a cobaia. É, como o sacrifício, literalmente. Mas eu achei interessante isso porque seria um modo de explicar como que tem as pessoas trabalhando lá. Porque não vai, gente, colocar um anúncio de emprego, né? Então, gente, quem quer participar? Eu acho que é um modo, assim, de selecionar a galera para trabalhar lá, para participar e tal. Então, eu realmente acredito nessa teoria, eu acho ela bem interessante e explicativa também.
Sim, sim, então é verdade,
Ah, gente, são tantas cenas memoráveis, cara. Todas as provas são memoráveis. A cena do penúltimo game, que a Minion se joga junto com o Doksu, também, tipo assim, aquela... Dennis falou que ela faz o que ela quer, ninguém impõe em cima dela, né? O cara chutou... O cara leva ela pro banheiro, aí chuta ela logo depois. Quando ela teve a oportunidade, ela se vingou, mas sim, se matou junto com ele. Eu achei memorável.
Ah, foi bonita a vingança, hein?
Foi lindo, achei perfeito. Aí, só que eu fiquei arrasada, né? Com aquele baita vidrão lá na Segbiok, e eu tava muito na esperança. Eu comecei a fanficar no meio do negócio. Eu falei, cara, bem que eles podiam, né? Podia, tipo assim, juntar assim, os três, vamos ganhar aqui. Apesar que o outro, pra mim, não merecia. Mas eu, assim, vamos acabar aqui os três de vídeo, pô, pode dividir aqui a grana,
mas
daria legal.
Eles não iam permitir, entendeu?
Não.
A galera do jogo, os organizadores, eles não iam permitir.
Não, mas é porque minha fic seria mais feliz, sabe?
Não, só fanfic, né?
Na minha fanfic ia ser mais feliz. O Ali estaria vivo também.
Também, é. A gente pode fazer uma fanfic, ué, que eles estão juntos lá, ganharam tudo juntos, distribuíram os prêmios, estão vivendo feliz, é isso.
É sobre isso?
Os americanos lá, que financiavam o jogo... Eu tenho uma curiosidade aqui de bastidores de série pra contar. Se vocês viram, Doom at Your Service, uhum, com os meus atores favoritos. Ai, meu crush maravilhoso. Enfim. Jungkook foi meu primeiro apaixonado na Dramaland, gente, é isso. Então, nesse Doom at Your Service, a personagem principal lá, vivida pela Park Bo-hyun, ela tem uma tia que mora nos Estados Unidos e que é casada com um americano. Aí esse cara que faz o tio dela, ele é um dos americanos que vai lá assistir os jogos. O ator. Aí que a gente não sabe quem tá lá, porque é todo mundo mascarado. Mas aí, isso é uma curiosidade de bastidores. Ele é um dos caras americanos lá, que estão assistindo. Eu acredito que é um dos que estão falando mais, que tá debochando lá e tal.
Sim.
Que
sim.
Não é um senhor barrigudo que foi lá abusado, o policial, não. É um outro lá.
Eu adorei o que o policial fez, gente.
Ah, eu também
adorei. Achei tão desnecessária aquela cena.
Nossa, mas... Faz parte,
não,
né?
Desnecessário é mostrar a bunda do cara. É isso que eu queria dizer. Essa parte, pra mim, foi desnecessária.
Podia mostrar a bunda do policial, né?
Pô, não é? Sacanagem, gente. Poxa, tem que mostrar o que a gente gosta. Hein?
Então, aí tem uns americanos lá que é o que mais fala, mais expressa, tá sempre com a bebidinha lá e fica falando, faz isso, faz aquilo, como se fosse o cara ali, o líder entre eles lá. São todos sócios, né? Mas acho que é esse ator, entendeu? E é porque eles estão mascarados, não dá pra saber, mas é esse o ator que faz o tio lá da protagonista de Doing Us Your Service. Quem é fanfiqueira aí já pode, ó, escrever aí uma coisa relacionando os dois mundos, porque não diz exatamente o que, que o tio dela faz, entendeu?
Gente.
E como no Doom It's Your Service a desgraça está por todo lado, joguei.
Jogou, hein? Jogou. Aí, ó, já uniu dois mundos, meu pai. E a desgraça veio, né? No Squid Game.
A desgraça veio.
A desgraça veio com tudo, meu. Meteu as quatro patas na porta. Ó, gente, maravilhoso.
Mais alguma coisa pra falar? Não sei. Ah, só que a questão de estar todo mundo na merda ali, endividado, é uma questão tão universal que, apesar da parada ser coreana, né, acho que não precisou de muitas explicações. E acho que isso foi muito bom porque pegou o grande público logo, né, de cara, assim.
É porque no dia de hoje, gente, quem não tá endividado, né? Rapaz, é,
exatamente.
Quem não tá endividado, quem não tem um nome sujo aqui, uma dívidazinha ali... Tristeza, gente, tristeza. Eu assisti um negócio falando, mas onde é que eu entrava nesse negócio? Que... Não, na verdade eu não ia entrar não, porque eu ia morrer no primeiro jogo. Então, não ia dar muito certo, eu ia entrar só pra morrer mesmo.
Aí, e aí, da forma que o Ali segura lá o Gi-hun, né? O Gi-hun lá quase caindo e o Ali segurando ele assim, olha.
Cara... Por isso que o Ali merecia o mundo, gente. Por isso que eu não aceito que o cara morreu e foi traído. Ele lá todo fofinho, ah, pode chamar de Yon, ah, chama de Yon, e lá, Yon, tão fofinho e tal, não sei o que, no final ele é traído, foi desgraçado.
Mas também tem muito karma, né? Nessa trama aí. Nossa, muito karma. O que tu faz pros outros, volta pra você.
Exatamente. Ao final do outro, viu? Que não tinha muito o que fazer. É tipo assim, eu acho também que ele acabou se matando, ele acabou se matando no final, porque tipo assim, o outro ia desistir. Então, ah, tipo assim, vou desistir, beleza, vamos desistir. Cara, você já passou por isso tudo. Só tá você, só falta tu ali. Tu desistir naquele último momento, acho que foi isso que o cara pensou, tipo assim, não, pelo amor de Deus, eu não passei por isso tudo, não. Aí desistiu, aí já era.
É, duas coisas muito legais que eu vi vindo lá da Ásia. Uma é que no shopping da Filipinas instalaram uma bonequinha, né? Tem até imagem circulando na internet que o galera vai lá, encontra a bonequinha, na verdade é na porta do shopping, porque diz que acho que fica numa faixa de pedestre, né? Aí se o sinal fecha e você... Não, se o sinal abre, né? E você tenta atravessar a faixa, ela tá lá te olhando, né? Porque a cabeça fica virando igual o da série. E ela fica cantando a música também, né? Da Batatinha Frita 1, 2, 3. E a outra coisa bizarra, mas isso é claro, tinha que vir de Abu Dhabi. Eles estão fazendo a versão deles de Squid Game. Tipo, os jogos, literalmente.
É até versão americana, gente.
Não, os jogos. Tinha uma empresa lá planejando, vai fazer os jogos.
Meu não pai?
É, minha filha. É. Bizarro
meu,
isso.
Meu
bizarro.
Pai, eu imaginei versão. Pô, versão
não é versão do dorama, não. Versão os jogos mesmo. Tem uma empresa em Abu Dhabi que resolveu fazer os jogos. Eu falei, gente, que bizarro. É claro que eu acho que deve ser aquele negócio tipo Comic Con, que é uma experiência que tu vai.
Uhum.
Eu sei que Comic Con nos Estados Unidos, tinha um tempo atrás, quando The Walking Dead estava bombando, você ia fazer uma experiência lá com várias pessoas vestidas de zumbi, você tinha que sair correndo dos zumbis e tal. Eu acho que deve ser alguma coisa assim. Só que quem vai sendo eliminado não é morto, né? Acaba perdendo os jogos mesmo. Agora, a curiosidade é pra saber se eles vão botar brincadeiras de crianças infantis de lá, do país, ou se eles vão utilizar as da Coreia do Sul também. Aliás, fiquei tão feliz que essas brincadeiras infantis da Coreia do Sul vieram para o mundo e a gente pôde panfletar um pouco mais da cultura deles.
Sim, cara. Sim, maravilhoso. Amei também a musiquinha viralizando no TikTok.
Uhum.
Galera, gente, isso aí.
Sabia que tem um desafio no TikTok chamado Desafio do Biscoito? Pra você aprender a fazer o dalgona lá.
Uhum. Eu já vi como é que faz, super facinho.
Sim, super é com facinho. Açúcar, né?
Açúcar, derrete o açúcar, depois você coloca um pouquinho de bicarbonato de sódio.
Sim, é facinho.
Super fácil, super fácil.
Agora, você ia lamber também o dalgona?
Na hora do desespero, minha filha? Na hora do desespero?
Eu acho que eu ia morder até onde desce, porque se tivesse com fome também, né? Já. Porque eles comiam um pouco lá. se Sim. morder as pontinhas, acho que não ia quebrar o negócio. Porque depende
mas o negócio
muito
é meio
da forma.
É, mas o negócio é meio traiçoeiro também. Aí tu dá uma mordidinha de leve, o negócio quebra no meio.
Pois é. Você já viu um meme que, tipo assim, dá uma dalgona pro Peter Parker e aí lá tá o símbolo do Homem-Aranha?
Sim, nossa, velho. Eu tô adorando esses memes. Tipo assim, a galera fazendo várias paradas. Do tipo, é impossível fazer isso no Balgona, é impossível.
Ah, e mais uma coisa que me deixou muito... É que geralmente, né, os K-dramas, eles utilizam muito da popularidade e da fama que o K-pop traz, né? É claro que você vê muitos idols fazendo música, né, pra K-dramas, essas coisas, até pra atrair público, ou então idols participando. Mas nesse caso foi o contrário. Teve duas coisas muito legais que eu vi, que foi primeiro a Pination, sempre Pination, inovando lá, falou que ia ter em breve um novo comeback da empresa. E aí eles botaram lá uma foto da Dalgona, que é o biscoitinho, né? Sem símbolo nenhum. E depois botaram ali no biscoitinho a cara da Jessie para promover o comeback
Sim,
dela.
velho.
Foi
Sim.
maravilhoso isso. E depois foi numa premiação que teve, que agora eu não lembro o nome, que é muita premiação na Coreia, mas uma premiação lá de música, que o Super Junior ganhou vários prêmios, e um dos prêmios lá que eles ganharam, o Shidong, né? Ele mostrou assim um papel na mão com os símbolos lá, né, que aparecem no cartão que a pessoa recebe entrando nos jogos. E depois os outros integrantes lá do Super Junior fingiu que estavam batendo na cara dele, né? Pra associar com aquela cena lá do Gong Yoo esbofeteando lá o protagonista no Squid Game. Foi muito legal isso. E eles entraram no palco
Ai,
assim.
gente.
E ó, e lá na Liberdade em São Paulo estão vendendo já várias roupinhas e tal, os uniformes de Squid Game. Eu aposto que nesse carnaval o que vai bombar aí vai ser as roupinhas verdes de Squid Game. E principalmente a galera vestida da bonequinha, tá? Que eu já vi muita gente vestida lá com a
Sim.
bonequinha e tal.
Sim. Vai, nossa, vai ser muito a roupinha da bonequinha e ou o moletom dos jogadores ou a roupa dos guardas. A roupa dos guardas dá para aproveitar La Casa de
É, da
Papel,
Casa de
pô.
Papel, exato. Mas eu acho que o moletom dos jogadores acho que vai bombar mais, entendeu?
Vai.
É,
Vai.
e a
Na
boneca.
TV, a galera botando que 069. Ah,
É.
brasileiro. Brasileiro, não é mesmo? A galera tem que dar aquela, né, aquela zoada básica.
09,
É,
171.
171. Vai ter vários desse tipo. Ah, gente. 666 também vai ter, com
Vai,
certeza.
com certeza vai ter,
Eu voto
vai
no
ter.
333, que é meio besta. É, acho fantástico.
Muito bom, muito bom. É isso, gente. A gente vai terminar por aqui esse episódio do podcast. Se vocês têm alguma recomendação, diga pra gente, tá? Nós temos um perfil no Instagram, que é @doramacast. Lá a gente posta algumas dicas, novidades do que tá chegando por aí. E vocês vão curtir muito. Se quiserem conversar com a gente, pode ir lá. E obrigado por escutarem nosso podcast até aqui. Esperamos vê-los na próxima. Esperamos que não seja tão longe o próximo episódio, para não seja em breve. Bye!
Anião!